Não queria deixar de saudar o regresso momentâneo do Dr. Francisco Alves à Comissão, uma vez que agora está na Comissão de Defesa, mas é sempre bom vê-lo de regresso aqui a essa Comissão. E, portanto, temos esta reunião para apreciação do parecer elaborado pelo deputado António Filipe, uma vez que o agendamento está para sexta-feira e o Sr. Deputado fez questão de apresentar o relatório e todos nós temos este princípio de apresentação sempre possível do relatório. Sr. Deputado António Filipe, faz favor para a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, verifiquei que o projeto estava agendado já para amanhã e, portanto, a haver relatório, ele teria de ser feito para hoje e, portanto, o que foi possível, porque se trata, de facto, de uma iniciativa muito sumária e, portanto, foi possível fazer o relatório. Muito sumariamente, o que se passa é que a alteração que foi feita à Lei de Financiamento dos Partidos em 2010, por via da Lei 55/2010, introduziu, atribuiu ao Tribunal Constitucional a competência para a fiscalização das subvenções atribuídas aos grupos parlamentares, dando um tratamento unitário à fiscalização das contas, dos partidos, das campanhas eleitorais, incluindo os grupos parlamentares, concentrando as competências de fiscalização no Tribunal Constitucional. Isto em 2010. O que acontece é que a Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional é uma lei orgânica, e a Lei de Financiamento dos Partidos não é, e portanto foi introduzida uma competência ao Tribunal Constitucional, digamos, fora do local próprio, ou seja, não é fora do local próprio, numa lei que não tem a dignidade constitucional exigida para as normas que definam competências do Tribunal Constitucional. E por esse motivo, essa disposição da Lei do Financiamento dos Partidos foi declarada formalmente inconstitucional, por acordo de 2013. Aquilo que esta iniciativa legislativa visa é transferir essa disposição para a Lei da Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional e, portanto, o Tribunal Constitucional passará a ter todas as competências relativas à fiscalização do financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, incluindo das subvenções atribuídas aos grupos parlamentares para o seu funcionamento. Eu, na opinião do relator, achei por bem, e portanto a iniciativa é basicamente isso, trata-se de corrigir uma inconstitucionalidade formal, colocando a norma no seu lugar constitucionalmente devido e sob a forma devida. Aliás, creio que nesse sentido esta lei vai ter que sair com a designação de lei orgânica, que não consta aliás da epígrafe, mas deveria constar. Deverá ter que sair sob essa forma. Eu não, utilizei a opinião do relator, não é meu hábito fazê-lo, embora por vezes o faça, e aqui achei que devia fazer, para procurar clarificar dois pontos que foram tornados públicos e que não são verdadeiros. Um era o dizer que havia aqui a intenção de retirar competências ao Tribunal de Contas, na verdade nunca houve essa atribuição, e portanto sempre foi intenção do legislador, já em 2010, que a competência de fiscalização das contas dos grupos parlamentares deveria pertencer ao Tribunal Constitucional e, portanto, trata-se de reafirmar uma intenção do legislador que já tinha sido manifestada há 5 anos atrás e, portanto, não se trata aqui de introduzir nenhuma alteração. E depois surgiu uma notícia um pouco alarmista dizendo que o que se pretendia aqui era desviar dinheiros dos grupos parlamentares para as campanhas eleitorais, o que de facto não tem o mínimo fundamento no articulado proposto, porque o que sucede é que a utilização das verbas atribuídas aos grupos parlamentares para a atividade política dos deputados, não dos partidos, está prevista no número 8 do artigo 5º da Lei de Financiamento dos Partidos, que foi a disposição que foi considerada inconstitucional. E, portanto, esse inciso é transposto para o atual articulado, o que não inova coisa nenhuma. E, portanto, as subvenções atribuídas aos grupos parlamentares também cobram, não é a partir de agora, sempre cobriram também as despesas da atividade partidária que os deputados desenvolvam nessa qualidade. E, portanto, não há aqui nenhum intuito de desvio de financiamento dos grupos parlamentares para campanhas eleitorais, e eu achei que era adequado usar o espaço da opinião do relator para clarificar estes dois pontos. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, até pela clareza com que nos traz na sua opinião. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Lacão, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O relatório e o parecer do Sr. Deputado António Filipe, bem como as considerações que acabou de expender, a nosso critério, são inteiramente judiciosas e, na parte do escrito e do dito, merecem inteiramente a nossa concordância. Mas eu não queria deixar passar esta oportunidade sem fazer uma observação e uma advertência. A observação é no sentido de ter, apesar de tudo, pena de que não tenha esta circunstância permitido fazer uma avaliação um pouco mais de detalhe sobre a compreensão institucional dos grupos parlamentares no quadro do Parlamento. Porque se verificou que, na sequência da declaração de inconstitucionalidade orgânica, já aqui explicada e bem pelo deputado António Filipe, que, na sequência disso, o Tribunal de Contas, de acordo com o seu critério, resolveu considerar que ao Tribunal de Contas competiria a fiscalização dos financiamentos aos grupos parlamentares, dando como fundamento o entendimento de que os grupos parlamentares eram organismos administrativos da Assembleia da República. Ora, esse entendimento, do ponto de vista jurídico-constitucional, é completamente errado, com o devido respeito pela posição do Tribunal de Contas. E, sendo completamente errado, não deveria passar sem uma observação, no sentido de que é importante que as nossas instituições tenham um entendimento adequado da própria ordem constitucional em que vivemos. Os grupos parlamentares representam a auto-organização de titulares eleitos, não têm de maneira nenhuma a natureza de organismos administrativos da Assembleia. E, como tal, não podem ser subsumidos nesse conceito. E se ninguém o disser, digo eu, está dito, para que o Tribunal de Contas eventualmente possa ouvir esta observação e, desejavelmente, corrigir o seu entendimento jurídico ou constitucional sobre o que é um grupo parlamentar. Dito isto, a advertência, e a advertência é a seguinte: as competências que, em boa hora, foram atribuídas ao Tribunal Constitucional, refiro-me agora ao Tribunal Constitucional, relativamente à fiscalização dos atos dos partidos, dos atos eleitorais e também da matéria relativamente às contas, em boa hora essa atribuição ao Tribunal Constitucional foi feita, porque, ao permitir uma concentração de jurisdição, o permite fazer naquela instância que melhor está em condições de exercer uma função de fiscalização jurídica ou política. E, portanto, toda a orientação nesse sentido é, a meu ver, uma orientação corretíssima. Acontece que algumas destas atribuições ao Tribunal de Contas carecem de ser depois funcionalmente concretizadas, ao Tribunal Constitucional, carecem depois de ser funcionalmente concretizadas pela razão de que a função normal dos juízes do Tribunal não é a de desenvolverem funções de assessoria ou de avaliação técnica que está para além, digamos, da dimensão da sua atividade propriamente judicial. Foi, aliás, nesse sentido que, em certa altura, e também bem, se agregou no âmbito do Tribunal Constitucional a entidade das contas e fiscalização de financiamento das contas dos partidos, a entidade das contas e financiamento político propriamente dita. Essa entidade tem uma lei, lei essa que também lhe foi dada, se não erro, a natureza de lei orgânica, precisamente para não haver dúvidas sobre o que ela representa de concretização em continuidade das atribuições do próprio Tribunal Constitucional. Ora, a alteração que agora é proposta, e é esta a advertência que eu queria fazer, a alteração que agora é proposta é no sentido de atribuir de forma inequívoca ao Tribunal Constitucional a competência para a fiscalização dos financiamentos aos grupos parlamentares. E bem, portanto, a solução que aqui está apresentada vai no sentido correto. Mas, ao mesmo tempo, não é desenvolvida esta atribuição ao Tribunal Constitucional, conferindo essa atribuição em concreto à entidade de fiscalização das contas dos partidos políticos. E, portanto, poderá dar-se aqui um entendimento, porventura excessivamente positivista na leitura das leis, mas para o qual deveríamos estar acautelados, que é, dá-se uma atribuição ao Tribunal Constitucional, ela dificilmente será exercida no âmbito das funções normais dos juízes, mas, por sua vez, a entidade de contas não tem expressamente essa atribuição otorgada na respectiva lei. E, se assim for, o problema que eventualmente poderemos vir a ter num futuro próximo é a entidade das contas declarar-se funcionalmente incompetente por ausência de lei que a habilita a exercer em concreto a atribuição que ao Tribunal de Contas agora é dada pela lei orgânica. Esta é a minha advertência, que acho que seria muito facilmente resolvida se, a par da alteração à lei orgânica do Tribunal de Contas, também se fizesse uma alteração por adenda à lei da entidade de fiscalização, exatamente dando-lhe a mesma atribuição e tornando, portanto, completamente harmónicas as atribuições do Tribunal de Contas e as competências funcionais da Comissão das Contas e de Financiamento dos Partidos Políticos. Isso é muito fácil de fazer do ponto de vista técnico, é perfeitamente enquadrável no trabalho em curso de aperfeiçoamento legislativo que agora temos em mãos, e a minha sugestão aqui fica.
Obrigado. Não sei se há outras intervenções. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe, Sr. Deputado Silvio Honório, faz favor.
Sr. Presidente, brevemente, é só mesmo para agradecer, quer a celeridade do parecer, quer o rigor do mesmo, quer a clareza da exposição do Sr. Deputado António Filipe, relevando aquilo que foi seu entendimento por estar na opinião do relator. Enfim, é uma opção. As questões aqui expostas são tão factuais que era possível, do meu ponto de vista, integrá-las, digamos, na apreciação da própria iniciativa legislativa. No entanto, não me vou meter nisso, mas parece-me que elas têm uma extraordinária relevância no quadro atual, relativamente a esta, enfim, presumida campanha que tem sido levada a cabo por alguns órgãos de comunicação social relativamente a muitas destas iniciativas, e daí relevar a seriedade também com que estes dois aspectos são igualmente desmontados e a opção de ser, na opinião do relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado. Tenho um esclarecimento a pedir. Na lei da entidade das contas já está referido explicitamente que essa entidade tem competência para aferir as contas dos partidos, mas não faz referência, pergunto, aos grupos parlamentares, ou faz?
Jorge Lacão, por favor.
Sim, é exatamente isso. Tal como relativamente às competências do Tribunal Constitucional, se faz expressamente referência à fiscalização das contas dos partidos, mas porque não se fazia aos grupos parlamentares, é agora necessário acrescentar nas atribuições do Tribunal Constitucional este segmento. Ora, a mesma boa razão jurídica que leva a acrescentá-lo nas atribuições do Tribunal Constitucional é a mesma que, do meu ponto de vista, deverá levá-lo a acrescentar nas competências da entidade de fiscalização das contas, porque, de alguma maneira, a entidade de fiscalização das contas é o braço orgânico do Tribunal Constitucional e, portanto, precisa de ter as competências funcionais que são atribuídas ao próprio Tribunal Constitucional. Foi, aliás, assim que fizemos com a elaboração da lei de entidade de contas e financiamento dos partidos políticos. Isto que eu acabo de dizer é aquilo que eu chamaria uma jurisprudência de cautelas, para evitar que, estando agora todos de boa fé a querer resolver um problema, não resolvesse integralmente o problema e tivéssemos uma questão mais à frente.
Muito bem, dou então agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria agradecer as referências feitas ao relatório e ao parecer, e queria dizer relativamente àquilo que o Sr. Deputado Jorge Lacão disse o seguinte: naturalmente que eu fiz um relatório sobre o que consta do projeto de lei, não sobre o que cá não está e eventualmente poderia constar. Naturalmente que tomo boa nota do reparo que o Sr. Deputado faz, e naturalmente os proponentes, os governamentais proponentes, não deixarão de o fazer, mas também me recordo que não é nada que não se possa resolver caso se considere necessário, porque a lei a lei orgânica a que o deputado Jorge Lacão se refere, em verdade, nunca foi elaborada nesta Assembleia, ela foi proposta integralmente pelo Tribunal Constitucional. Lembro perfeitamente que, enquanto coordenador do PCP na primeira comissão, na altura, o juiz conselheiro Moura Ramos, que à altura era presidente do Tribunal Constitucional, convidou-nos para almoçar, aliás, no, agradavelmente estava bom tempo no jardim do Tribunal Constitucional, onde nos apresentou aos grupos parlamentares uma proposta que o Tribunal considerava que era a forma de transpor as disposições materiais constantes da Lei de Organização, Funcionamento e Projeto Tribunal Constitucional para as competências de recém-criada na altura Entidade das Contas. E, portanto, dentro dessa boa colaboração institucional, se o Tribunal Constitucional considerar que se justifica haver uma alteração consequente à eventual aprovação desta lei à lei orgânica da Entidade das Contas, seguramente que não deixará de o fazer para poder cumprir as suas atribuições. E, portanto, eu não estou, registro naturalmente o reparo e a sua pertinência, mas não estou preocupado, creio que esse problema será, se verificar que esse problema tem de ser resolvido, creio que haverá a cooperação institucional suficiente para que ele seja bem resolvido. Mas, naturalmente, que os proponentes desta iniciativa legislativa terão ainda tempo, dado que amanhã há a aprovação da generalidade, terão ainda tempo, querendo, de ponderar esta questão.
Sr. Jorge Lacão.
Sr. Presidente, os proponentes farão como entenderem, naturalmente. A minha advertência fica, e acho que, a partir do momento em que nós constatamos que é possível aperfeiçoar um diploma em total coerência com o outro e evitar mais avaliações eventualmente erróneas sobre o significado destes gestos por parte do Parlamento, eu insisto que, do ponto de vista da boa política, tínhamos tudo a ganhar em resolver o problema já e não deixar arrastá-lo para o futuro incerto.
Não sei se há mais intervenções sobre esta questão. Sr. Dr. Carlos Abreu Mourinho.
Muito rapidamente, só dizer que, em relação ao parecer propriamente dito, nós concordamos com o teor. Tomamos nota das advertências, dos avisos do deputado Jorge Lacão. Julgo que a coerência do sistema ganharia com as suas sugestões. Se as suas sugestões fossem implementadas, penso que poderemos fazê-lo no futuro.
Sr. Deputado Pita Mecha, faz favor.
Muito obrigado. Só aduzir o seguinte, o que eu vou dizer vale o que vale, porque é uma notícia de imprensa, mas saiu hoje publicado no Observador e num despacho da Lusa sobre esta matéria e que termina com esta frase. Mas, além disso, a proposta dos partidos não estabelece a competência da entidade das contas. Dá apenas competência de fiscalização ao Tribunal Constitucional e não à entidade, o que deverá levar a nova alteração legislativa, disse a Lusa. E a Lusa bebeu isto a algures. E, portanto, a advertência é clara aqui, e a nossa ideia era, se houver acordo, naturalmente isto é um processo que tem o acordo de todos, né, com acesso, para aproveitar este processo legislativo e não vir a abrir outro processo legislativo daqui a um mês por pressão do Tribunal Constitucional. Não faz sentido.
Também me parece que é possível. Também me parece que é possível. Portanto, acho que todos temos e levaremos em conta esta sugestão do Sr. Deputado Jorge Lacão, não o da Comunicação Social. E Sr. Deputado António Filipe, muito obrigado pela apresentação do relatório. Srs. Deputados, muito obrigado. É preciso votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade.